No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Oi, oi, gente amiga desse nosso programa que neste 3 de novembro comemora o dia da instituição do direito de voto da mulher em 1930.
Vou abrir ala, eu quero passar. Peço licença pra poder desabafar. A jardineira abandonou o meu jardim, porque a rosa resolveu passar de mim.
Éramos cidadãs de segunda categoria, já que não podíamos eleger nossos representantes, sim. O voto era masculino e censitário, ou seja, só tinha direito de votar quem tivesse uma condição financeira estável, né? Felizmente, hoje o voto é um direito universal no Brasil, não importa o sexo, o gênero, a cor da pele, a etnia, e a gente está aqui pronto para abrir o livro que conta a história que, sob os véus, as cortinas da invisibilidade, tentaram, por exemplo, ignorar o protagonismo negro de Almerinda, Almerinda Gama, a sufragista negra. E que honra podermos estarmos aqui com a autora dessa obra, quase 300 páginas, se não me engano. Ela mesma vai nos dizer quantas páginas, Cibele Tenório, que maravilha!
280 páginas, Mara.
Oh, meu Deus, que coisa impressionante.
Mas temos muitas imagens no livro e também tem um pouquinho também dos créditos, dizendo de onde eu tirei as informações para a gente mostrar que o trabalho de pesquisa é sério. Sim. E durou alguns anos, né?
Aliás, quanto tempo você teve que se debruçar sobre essa pesquisa que acabou se desdobrando não só no seu doutorado, mas também nesse livro maravilhoso?
Mara, o meu caminho e da Almerinda, eu conto isso no começo do livro, eles se cruzaram em 2015. Foi quando eu achei uma foto da Almerinda, vi ali uma foto de uma mulher votando, uma foto que se as mulheres no Brasil, na Amazônia que nos ouvem, colocarem lá na busca no celular, no Google, colocar Almerinda Gama, vai aparecer uma foto de uma mulher votando. E essa foto era usada muitas vezes sem falar quem era a eleitora da foto, né? Então, quando eu olhei aquela foto, falei, quem que é essa mulher da foto? Desculpa que ela chama Almerinda Gama, que ela era jornalista como eu e que ela era lagoana de Maceió como eu. Mas o mestrado mesmo, né, durou uns 3 anos. Mas assim, desde 2015 que eu tô assim, num namoro com ela, até virar casamento e sair filho, que é o livro.
Mas, meu Deus do céu, eu estou absolutamente encantada, porque nessa sua pesquisa você conseguiu chegar ao título de eleitor da Almerinda. Meu Deus.
As mulheres conquistaram o direito ao voto em 32.
Sim.
E a Almerinda foi uma das primeiras a ter título, né? Então, em 33, ela fez o seu título de eleitora para votar, porque as mulheres conquistaram o direito ao voto com o Código Eleitoral de 32. Mas a primeira eleição que mulher pôde votar no Brasil foi maio de 33.
Isso.
Então, a Almerinda votou nesse dia e o título de eleitor é bonito, né? De eleitora. É diferente de hoje em dia, né?
É.
O livro tem.
A foto, o polegar direito, aqui as digitais. Nossa, é muita história. E que bom, porque quando a gente fala na conquista do voto, sufragistas, né? Primeira memória é Berta Lutz, né? Sem querer desmerecer, mas a gente não pode esquecer dessas figuras. Eu queria saber o que mais te encantou na personalidade da Almerinda, além de ser sua conterrânea.
O Mário, você falou uma coisa certa, né? A Berta Lutz tem que ser sempre lembrada também, nomeada, porque foi uma gigante na luta pelos direitos das mulheres, mas junto com a Berta tiveram outras. A gente pode falar Carmen Portinho, Maria Eugênia Celso, Maria Luísa Bittencourt, muitas outras, e entre elas, uma mulher negra dentro desse grupo, que era um grupo majoritariamente de mulheres brancas. A Almerinda era uma personalidade, né, eu conto isso no livro, aberta, a gente sabe a partir das biografias, era uma mulher muito séria, muito comprometida, mais personalidade forte, mais sisuda. Sim. A Almerinda era um contraponto, muito simpática, muito carismática, comunicativa. E a Berta percebeu isso na Almerinda, e a Almerinda, além disso, era datilógrafa, escrevia muito bem, e Berta deu a ela, dentro do grupo do qual elas faziam parte, que era a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Era uma entidade que lutava pelos direitos das mulheres, sendo o voto a principal campanha. Falou assim: Almerinda, você é muito carismática, você é talentosa para escrever, você vai ser uma assessora de imprensa aqui. Então era a Almerinda quem escrevia os textos que iam para os jornais, que traduziam a pauta feminista para os veículos, para os jornais, e a Almerinda muitas vezes foi o rosto público também dessa campanha. Era meu RP, Relações Públicas, jornalista. Então ela emprestou o seu talento, o seu carisma ao movimento de mulheres, e ela conta, sabe, Mara, que às vezes chegava num jornal assim, meia-noite, o jornal já estava fechando, não tinha mais notícia, mas era tanto carisma que ela tinha, amizade que ela foi construindo, que, não, por favor, coloca essa notícia aqui. E o pessoal parava as máquinas falando, vamos incluir uma notícia da Almerinda sobre a pauta das mulheres. Então a Almerinda foi fundamental para que a campanha feminista se difundisse, e também, né, além da campanha feminista, a Almerinda foi sindicalista, presidiu o sindicato das datilógrafas e taquígrafas do Distrito Federal, foi uma liderança sindical, e também era poeta, compositora, pianista. A Almerinda tem um livro que ela lançou em 1942 chamado Zumbi.
Olha!
Já uma exaltação à figura de Palmares. Então, era uma mulher com muitas faces, que transformou, foi um agente nas transformações do Brasil, e que viu esse país também ser transformado ao longo de 100 anos, que foi o tempo que ela viveu.
E hoje, neste histórico 3 de novembro, Viva Maria se propõe a resgatar o que foi a luta de todas as mulheres que nos idos de 1930 se insurgiram pelo direito de votar e de serem votadas. Para isso, contamos com a participação da advogada Lígia Fabres, ela que é também professora da FGV Direito Rio. Seja muito bem-vinda.
Eu que agradeço, muito obrigada.
Pois é, agora a gente sabe que nós, mulheres, representamos 53% do eleitorado no nosso país. Isso corresponde a 82 milhões de votantes. E eu queria saber o que, que a doutora Lígia Fabres atribui o fato de tão baixa representatividade aí.
Isso se deve a uma série de obstáculos que as mulheres encontram, seja na sociedade como um todo, ou seja na própria estrutura política, né? E na política também partidária. Mas uma coisa importante de termos em conta, né, que as mulheres não disputam geralmente esses postos em igualdade de condições. As mulheres têm obstáculos que lhes são particulares. Então, por exemplo, o fato de na nossa sociedade as mulheres ainda serem vistas como responsáveis pelo trabalho doméstico, pelo trabalho de cuidado. Isso, por exemplo, concretamente coloca para as mulheres uma dificuldade de tempo.
Pois é. Agora, doutora Lígia Fabres, a gente sabe que tempo e dinheiro determinam muito da nossa mobilização, né? Então, eu queria saber em que medida a vitória sobre o aumento de recursos destinados às candidaturas femininas já fez diferença nessas últimas eleições.
Esse é um elemento importante porque diversos estudos, né, diversas estudiosas e estudiosos da ciência política já apontavam, tanto no Brasil quanto no exterior, a centralidade dos recursos para as chances de qualquer pessoa ser eleito. E nos diagnósticos do caso brasileiro, uma parte significativa disso representava demonstrar o pouco acesso que as mulheres, em especial, tinham a esses recursos financeiros, né? Então, lá em 2018, eu tive a oportunidade de representar a Sépia nessa ação perante o Supremo Tribunal Federal, a ação direta de inconstitucionalidade 5617. E nela se determinou pela primeira vez que, respeitando o princípio da igualdade, esses 30% de mulheres candidatas deveriam ter acesso a, no mínimo, 30% dos recursos públicos para financiamento de campanha. Esse foi pela primeira vez, né, um marco em que se instituiu que as mulheres tivessem acesso a um volume proporcional de campanhas em relação ao volume das suas candidaturas. Como resultado, a gente saiu de 10% de mulheres na nossa política para 15% já em 2018. Né? Então, me parece que essa garantia de acesso concedida pelo Supremo Tribunal Federal, depois regulamentada pelo TSE, já fez diferença em 2018. E ela segue fazendo diferença também em 2020 e agora em 2022. Mas é claro, há bastante espaço para a gente avançar ainda.
E aí eu gostaria de publicamente dizer que me sinto representada pela sua atuação, não só como professora, mas também como advogada. Muitíssimo obrigada, doutora Lígia Fabris. Foi um prazer.
Eu que agradeço, Mária. Muito obrigada. E agradeço também pelo seu trabalho como jornalista à frente da rádio.
Viva Maria. Produção e apresentação, Mara Régia.